hoje no Explicador das Manhãs 360 é nosso convidado, o Presidente do Conselho das Escolas, José Eduardo Lemos. Bom dia, muito obrigada por se juntar a nós.
Bom dia.
Estamos a poucos dias do arranque do ano escolar. José Eduardo Lemos, dentro do contexto, está tudo a postos para este regresso às aulas?
Apetece-me dizer que remédio. Quer dizer, está tudo pronto, as aulas vão iniciar-se. Claro que há várias questões que não estão resolvidas ou que não estão bem resolvidas, mas também não vemos como resolvê-las. A questão da utilização dos balneários nas aulas de educação física, o distanciamento das aulas de educação física, que me parece a mim será um distanciamento incumprível, quer dizer, não poderemos cumprir o distanciamento em muitos casos de 3 metros, muito mais se acontecer, se tiver a chover ou se aí tivermos que vir fazer aulas no interior. A questão do distanciamento nas salas com mesas duplas também parece-me que está resolvido da forma que se estabeleceu, mas quer dizer, de outra forma, eu acho que os pais e a comunidade devem ter noção clara de que está tudo pronto a arrancar, mas de que vai haver risco. Os alunos vão estar submetidos a um risco maior de que se mantivessem em casa. Isto é que tem que ficar claro. E dá a impressão, por vezes, que as escolas que se estabeleceram muitas regras, o Ministério da Saúde estabeleceu muitas regras, o Ministério da Educação estabeleceu regras muito a tempo e horas, o que põe isto. Há muitas regras estabelecidas, mas são regras que as escolas não podem cumprir.
Porque,
algumas delas,
claro,
pelo menos.
Porque o desenho das escolas é diferente, as instalações não são iguais e por aí fora.
É simples, o número de alunos por turma não reduziu e as instalações não aumentaram. Basta isso, esta lógica simples para se perceber que não são cumpríveis, claro, algumas das regras.
De tudo isso que apontou, e tendo em conta também que há muita assimetria, de facto, nas condições de escola para escola, onde é que vê a maior dificuldade?
Para mim, a maior fonte de preocupação neste momento são os balneários e os refeitórios. Para mim, porque é quando os alunos estarão sem máscara e portanto, nós temos, embora tenhamos nas escolas várias instalações desportivas e tenhamos necessidade de ter várias turmas em simultâneo a realizar a aula de educação física, apenas temos um balneário masculino e um balneário feminino. Quer dizer, até muitas escolas, haverá escolas que poderão ter mais, mas presumo que a esmagadora maioria das escolas alguns chuveiros, mas não há dúvida que teremos alunos a entrar para se equipar, alunos a terminar a aula e a dirigirem-se ao duche, teremos ali um contínuo de alunos sem máscara dentro dos balneários que me está a preocupar.
E aí está a falar de uma situação que não há de todo forma de ter alternativas. Perante estes riscos que nós conhecemos e que facilmente conseguimos avaliar, encontra confiança em toda a comunidade escolar e até concretamente em relação aos professores?
Bem, eu acho que sim. Eu, pelo menos os professores, eu no que toca aos professores posso falar pela minha escola, pela convivência que tenho com os professores. Eu penso que as pessoas estão confiantes, os professores pelo menos, mas estão alerta e eu quero que eles estejam alerta e confiantes e que nunca estejam demasiado confiantes. Eu acho que é o problema do atual discurso político, é que é um discurso político para incutir alguma confiança, que é ótimo que assim aconteça, mas eu acho que devia de haver um certo realismo e muita precaução. Os alunos vão sair de casa, vão ser transportados em meios de transporte que nós sabemos como vai ser, vão estar muito próximos uns dos outros, vão tocar em superfícies, em N superfícies de casa até a escola, vão estar em grupo ao pé, junto à porta da escola, entrarem, vão circular nos corredores, mesmo que sejam circuitos, digamos, opostos de ida e vinda, vão se cruzar e, portanto, os pais devem e a comunidade deve estar confiante, porque as escolas fizeram, penso eu, o que foi possível para poder receber os alunos em confiança, mas sempre, sempre alerta, porque o risco vai aumentar, vão ocorrer casos de infecção nas escolas, e eu quero é que isso não seja um balde de água fria na população, que a população compreenda que isso vai acontecer. Isso é que eu acho que é importante.
José Eduardo Lemos, falava há pouco em tocar em superfícies. É possível garantir a higienização dos espaços, sobretudo com as queixas recorrentes da falta de auxiliares de educação?
Não vai ser possível garantir a regra de higienização dos espaços tal como estão preconizadas nas tais orientações. Isso não vai ser possível, porque cada escola necessitaria de vários funcionários.
Portanto, já estão à espera de não ser possível cumprir essa medida.
Há medidas que não vai ser possível cumprir na totalidade e extensão que estão previstas e preconizadas. Isso é indiscutível. Nós não podemos, nas escolas, por exemplo, a desinfecção de balneários, para haver desinfecção de balneários, nós tínhamos que ter turmas sem aulas. Tínhamos que aguardar que uma turma fizesse educação física e utilizasse os balneários, e só apenas, e depois de fazer essa higienização, é que podia entrar outra turma. Não há nem tempo entre aulas para que isso aconteça, não há instalações, não há balneários em número suficiente, porque basta termos duas ou três turmas em simultâneo a fazer. Funcionários em número suficiente. As escolas não têm funcionários, portanto, assistentes operacionais.
José Eduardo Lemos, deixe-me interrompê-lo, porque o Governo anunciou um reforço dos auxiliares para as escolas. Não chegou? Não é suficiente?
Não, vamos cá ver. O Governo reforçou e o Governo terá uma folha Excel e saberá quantos funcionários virão a mais para as escolas. Mas é um bocado irrelevante.
Conhece essa folha de Excel? Sabe quantos lá estão?
Não sei. Não sei quantos são. Eu leio a comunicação social e, portanto, não sei. A minha escola tem dois concursos abertos para dois centros operacionais do quadro. Penso que haverá outras escolas em que será a decorrer. São concursos demorados, só lá para dezembro. Repara, abri-os em agosto, abri-os em 5 de agosto ou 6 de agosto, ou no início de agosto. Ainda não foram publicados em Diário da República, vão ser publicados no próprio dia 15, no dia 15 de setembro, há atraso nisso, e depois há um processo longo. Eu estou a contar com estes assistentes lá para dezembro, é que o concurso será concluído. Mas é irrelevante. O que é relevante é saber se as escolas têm mais ou menos funcionários. Não adianta eu receber dois funcionários, perdi quatro. O aumento, nós só podemos falar num aumento, quer dizer, do ponto de vista do governo, há um acréscimo de despesa, porque vão contratar vários funcionários, mas o que é verdade é que as escolas perderam funcionários. O ano passado nós tínhamos várias pessoas a trabalhar a meio tempo, e este ano, cujos contratos terminaram no final do ano letivo anterior. Ora, agora, mesmo quando receber dois novos assistentes operacionais, até lá tenho menos quatro assistentes operacionais a meio tempo, menos dois funcionários.
O que está a dizer, deixa-me ver se entendemos, é que mesmo apesar desse reforço, que mesmo assim está atrasado, porque os concursos continuam a correr, as escolas vão ter menos funcionários depois desse reforço do que tinham há um ano.
Não é isso.
Então, entendi mal, peço desculpa.
Para ter o mesmo pessoal, poderá haver escolas que tenha mais pessoal. Eu não creio que as escolas, tome nota, eu não creio que nenhuma escola tenha menos assistentes operacionais. Sabe, isso duvido muito que possa acontecer. O que é importante é que saber se o acréscimo que venham a ter será necessário para essa tal higienização constante das instalações. E isso é que eu ponho muito em dúvida. Eu tenho a certeza que não será suficiente o número de assistentes operacionais que vão entrar nas escolas, não será suficiente para procederem à higienização das instalações tal como se preconiza nas várias orientações da Direção-Geral de Saúde.
Entendido. Isso. O reforço vem aí, mas pode não ser suficiente para aquilo que é necessário fazer. É basicamente isto. No final de agosto, o Conselho das Escolas tomou uma posição pública sobre, aliás, que falaram destes temas quase todos também, sobre a abertura do ano escolar, e na altura diziam que era preciso, de facto, isto foi há duas semanas, uma ação tempestiva e concertada a nível nacional para ultrapassar as dificuldades que se colocaram. De então para cá, nestas duas últimas semanas, mudou-se alguma coisa? mesa não mudou? Há mais concertação de posições?
Repare que há bem pouco tempo, não sei, a semana passada, se não estou em erro, o Ministério da Educação e o Geral de Saúde publicaram um referencial para as escolas, portanto, algumas regras já, portanto, esse referencial de alguma forma harmoniza a forma como as escolas a nível nacional poderão enfrentar as situações. Aquela ideia, por exemplo, foi esse referencial que estabeleceu os tais 3 metros como distância mínima para os alunos praticarem aulas de educação física e várias outras, quer dizer, houve orientações, vieram muito atrasadas, do nosso ponto de vista, quer dizer, é inconcebível que só em setembro é que tenham chegado essas orientações, elas chegaram atrasadas, mas sim, depois do Conselho das Escolas ter tomado posição, já se estabeleceram regras a nível nacional, saiu um regras a nível nacional para mitigar a situação. Por exemplo, saiu um despacho, o despacho 8000, bem, eu agora estou perdido com o nome do despacho, mas tem um novo despacho em que estabelece que os alunos que estejam em grupo de risco vão ter um apoio, o que não existia. Portanto, essas regras de que falámos eram importantes. É importante, há matérias em que é muito importante haver referenciais nacionais e não deixar cada escola a tentar arranjar soluções, porque o problema é idêntico a nível nacional.
Deixe-me perguntar-lhe se com a necessidade de desfazamento de horários, porque as escolas não crescem, as turmas que provavelmente deveriam ser mais pequenas para garantir o distanciamento social, tiveram que ser maiores?
Não, as turmas não são, não têm mais alunos que o ano passado. O número máximo de alunos por turma mantém-se.
Não, não, mas se havia turmas que não chegavam a esse máximo e agora foi preciso lá chegar, tendo em conta que é preciso desfasar horários.
Não, o desfazamento de horários, minha senhora, não tem a ver com a dimensão da turma. Vamos lá ver se...
Não tem a ver com a dimensão do espaço.
Não, o desfasar horários nem tem a ver com a dimensão do espaço nem com a dimensão das turmas. O desfazamento de horários significa apenas que os alunos, significa isto, os alunos não estarão todos os alunos no mesmo momento em espaços comuns, na partilha de espaços comuns. Eu vou dar-lhe um exemplo. Numa escola como a minha, em que temos cerca de 700 alunos da parte da manhã, se fazermos horários, significa que cerca de 350, entram mais cedo na escola e iniciam as aulas cerca de 15 minutos antes dos restantes, significa que terão intervalos em momentos diferentes uns dos outros, ou seja, estão nas salas de aulas e quando houver um intervalo, a pausa para almoço, enfim, quando houver paragens, os alunos, esses 750 alunos, não se dirigiram, não estarão todos nem nos corredores, nem nos espaços comuns. Uns estarão em aula, metade dos alunos manter-se-ão em aula e a outra metade, sensivelmente, estará no intervalo ou a utilizar os espaços comuns. Percebe? Não sei se percebeu o que eu lhe estou a dizer.
Ficou claríssimo. Deixe-me ir à questão agora dos professores, porque ficou também claro que mesmo aqueles que pertencem a grupos de risco não vão poder ficar em teletrabalho. Ainda na questão da confiança, como é que essa questão vai ser gerida?
Eu aí não sei, é uma questão, são questões mais do foro laboral. Eu não sei, vamos cá ver. Os professores, é claro que um professor não pode dar aulas à distância, estando os alunos todos na escola. Quer dizer, se há aulas presenciais, o professor não pode pensar em aulas à distância da disciplina X ou Y, eu compreendo isso. Penso que, não sei se avaliar, penso que a medida afetará os professores, certamente, mas não sou a pessoa indicada para estar agora, não reflete muito sobre isso, é uma questão mais laboral que me escapa a minha reflexão.
O Presidente do Conselho das Escolas, José Eduardo Lemos, no Explicador de hoje, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e por ter estado connosco nas manhãs 360.
Não tem de quê.
Um bom dia, muito obrigada.
Adeus, adeus.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.